Uma boa noite a todos. Está no ar aqui pela Rádio Univale FM 94,9, o programa Café Debate Agora. São 6 horas e 5 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio. E nós vamos falar sobre um tema que, novamente, né, tem uma repercussão muito grande, porque por ano, no Brasil, mais de 50 mil pessoas são assassinadas. Mas quando se fala em violência de qualquer natureza, esse número de crimes cometidos contra as pessoas são muito maiores e não existem estatísticas. E quando se fala em amparo às vítimas, não há programas dos governos que prestam atendimentos a elas. Mas essa história pode mudar caso a sociedade também se mobilize. A juíza da primeira vara criminal aqui de Itajaí, Sônia Amoroso Terres, lançou um grande desafio. É o projeto Justiça, Direito de Todos. E no programa de hoje nós vamos entender como funciona e como você, da comunidade aqui da nossa região, pode participar. Uma boa noite, doutora Sônia.
Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade.
Mais um tema importante, né, de relevância e que precisa também da ajuda de toda a comunidade.
Não tem dúvida, não tem dúvida. Hoje em dia, quem não foi vítima de alguma ação criminosa está sujeito a ser, poderá ser ou não, enfim, dependendo das circunstâncias, mas ninguém está devidamente protegido de uma possibilidade de ser vítima da ocorrência de um crime. Então, é uma proposta muito importante para qualquer pessoa.
Doutora Sônia, então, para a gente começar o nosso bate-papo, né, a gente gostaria que a senhora explicasse hoje. A senhora é juíza da primeira vara criminal, mas isso, também tem outras tarefas, né, em conselhos, como madrinha também da Estrela de Isabel. Então, isso, a gente queria que a senhora apresentasse um pouquinho do currículo, né, que a doutora mantém hoje.
Eu sou juíza de direito há 21 anos, estou já há algum tempo à frente da vara criminal de Itajaí, primeira vara. Bom, eu fui juíza da vara da família, infância também, vara de fazenda pública. Já passei por todas as unidades judiciárias, né? Hoje estou à frente dessa primeira vara, onde a competência para esse trabalho, ela é privativa para os crimes contra a vida e também os crimes de Maria da Penha, sem retirar da minha competência os outros crimes.
Uhum. E também faz parte do núcleo de violência do Tribunal de Justiça, né, da violência.
Exatamente.
Violência contra a mulher,
né? No Tribunal nós temos uma coordenadoria de execução penal e violência domiciliar e doméstica contra a mulher. Eu faço a coordenação desse segundo núcleo no estado de Santa Catarina.
E aqui em Itajaí é madrinha
da Estrela de Isabel. Na verdade é nacional, né? Estrela de Isabel é uma entidade que nasceu aqui em Itajaí. Hoje ela tem 7 casas de acolhimento de alta complexidade, divididos em Itajaí e o município de São Bento do Sul. Mas ela tem uma... a competência dela é nacional.
Competência nacional.
Competência nacional.
E quando se fala em primeira vara criminal, aqui em Itajaí hoje são quantas varas, né? Quantas que possuem juízes que atuam especificamente na área criminal?
Na verdade nós temos 3 varas criminais, mas é importante que se registre que... como houve uma alteração na competência dessas varas criminais, nós tínhamos 3 entradas, vamos dizer assim, para a sociedade. Então, as delegacias encaminhavam os boletins de ocorrência, os inquéritos e flagrantes para 3 varas. Como houve a construção do complexo de Canhanduba, uma das varas ficou específica para execução criminal. Então, Itajaí, que tinha 3 varas criminais, passou a ter 2 para recebimento e tramitação de flagrantes e inquéritos policiais. Na verdade, houve uma perda para a sociedade de Itajaí com essa divisão dos trabalhos desta forma. Eu vejo que é um grande prejuízo para isso. Isso traz uma sobrecarga de trabalho muito maior ao juiz que está à frente dessas unidades e também há uma demora muito grande para designação de audiências, para prolatação de sentenças, o que faz com que esse prejuízo seja estendido também para a sociedade.
E hoje já existe algum parecer do Tribunal de Justiça quanto à criação de uma nova vara criminal aqui para a cidade?
Nós já encaminhamos ao Tribunal por várias vezes o pedido para que seja feita uma nova vara criminal. Na verdade, o tribunal tem feito estudos e há uma situação em andamento já para a construção de um novo prédio, que será no bairro São Vicente, e esse prédio ele vai receber todo o complexo criminal. Ou seja, todas as unidades criminais estarão nesse prédio novo do tribunal. E isso haverá uma divisão, então, entre civil e criminal. A parte civil ficará no centro da cidade e a criminal no bairro São Vicente.
E tem um número de processos criminais hoje aqui nessas três varas, distribuídas nessas três varas aqui de Itajaí?
Então, a terceira vara não tem processos novos em tramitação, era só execução.
Uhum.
Só o complexo de Canhanduba tem 1.700 presos. Então, é algo bem significativo. Agora, as varas criminais, eu não sei exatamente o número da segunda, mas a da primeira vara gira em torno de 5 mil processos.
5 mil processos.
É bastante.
E então, toda essa experiência também, né, como juíza, 21 anos.
Isso.
Fez, né, ajudou a criar esse projeto hoje, há umas duas semanas, esse projeto está sendo divulgado, né, doutora Sônia? Esse projeto Justiça, Direito de Todos.
Isso
que quer
mesmo.
Amparar as famílias das vítimas. Hoje, né, se fala tanto na questão de que o preso, né, ele tem atendimento ali no presídio para ressocializá-lo e colocá-lo aqui fora, né, ressocializado. E agora pensa-se em fazer um trabalho com as vítimas, né, quem foi vítima desses que hoje estão presos, né?
Exatamente. Na verdade, olha só, o Estado, por ele ter consigo o jus puniendi, que se vê muito em direito, essas palavras assim, ele traz para si a responsabilidade da segregação do ser humano. Essa segregação ocorre a partir do cometimento de um crime e da aplicação de uma sanção penal. Muito bem. Então, o Estado, ele já tem organizado esse sistema, esse aparato que ampara a pessoa segregada, conferindo a ela direitos humanos. Bem ou mal, mas o Estado já tem isso organizado. No entanto, se olharmos para o outro lado da moeda e verificarmos um pouquinho da história da vítima, vamos perceber que há muito tempo a vítima se tornou invisível aos olhos do Estado. Temos aí alguma alteração legislativa em 2008 que trouxe ao judiciário a responsabilidade de intimar a vítima quando acontece um ato, uma audiência criminal, a prolatação de uma sentença, enfim. E também a ocorrência dos juizados especiais criminais, que coloca frente a frente o autor do fato e a vítima para a tentativa de uma composição, mas com exceção dessas duas questões, a vítima ela está invisível aos olhos do Estado. E eu digo isso sabedora que estou desta realidade que envolve a pessoa vitimizada ou os seus familiares, seus dependentes. Hoje, nós temos aí inúmeras crianças, adolescentes que são vítimas de exploração e abuso sexual. Temos pessoas que sofrem pela violência doméstica e familiar, apesar de ter uma lei especial que as ampare, as políticas públicas nessa área são muito minguadas, né? Pessoas vítimas de sequestro, de tentativa de homicídio, ou mesmo as de homicídio que deixaram familiares, pessoas que tiveram privação de liberdade com armas apontadas para si em situações de intenso terror. Essas pessoas, elas não são vítimas, não são vistas pelo Estado. Não há nenhum tipo de programa pró-vítima que possa estar desenvolvendo alguma atividade psicológica, de saúde ou jurídica, ou mesmo de material para essas pessoas. E ela está invisível, a vítima, para o Estado, e o Estado não se movimenta para dar visibilidade a essa vítima porque não tem interesse. Eu digo que o Estado não tem interesse de ver essa vítima, saber onde elas estão, saber quantas são e que tipo de sofrimento elas trazem dentro de si. Essa é uma realidade que precisa ser mudada.
E esse número não é pequeno, né? Se você analisar estatísticas, onde só falando em homicídios, no ano passado, aqui no Brasil, foram mais de 50 mil pessoas.
Então, 50 mil famílias
desamparadas.
De alguma forma desamparadas, porque elas não estão aumentando, aí, engrossando nenhuma estatística, porque não há contagem dessas pessoas. E eu fiz uma estimativa junto com a equipe da Estrela de Isabel, que é a Estrela de Isabel, esse instituto é que está me dando o apoio que eu preciso para ir à frente com esse projeto. De que nós temos no site do CNJ a informação da existência de 548 mil pessoas presas no Brasil. Então veja, se você contar essas 548 mil, para cada crime, no mínimo uma vítima.
Isso.
Certo? No mínimo uma vítima. E também temos o dado estatístico de que só 30% das pessoas denunciam os crimes. Com exceção do crime de homicídio, que é obrigado a ser enterrado um corpo, quando esse corpo é localizado, é claro, e do crime de trânsito, que a pessoa é obrigada a registrar um boletim de ocorrência porque tem interesse no recebimento do seguro. Então, com exceção dessas duas modalidades, os demais crimes, muitos não são noticiados ao sistema de justiça. Isso faz com que esse número de 548 mil, ele seja, significa apenas 30% dessas pessoas que denunciam. E numa regra de três muito simples, nós chegamos a um número aí aproximado de 1 milhão e 800 mil vítimas. Vamos descobrir o X, né? Isso que a gente aprende na escola. Muito bem, então nós teríamos aí então os 100% utilizando esses dois dados estatísticos. No entanto, esses dados não contabilizam os milhares de mandados de prisão expedidos e não cumpridos que existem aí no nosso Brasil.
Cerca de 400 mil também, de acordo com o site do CNJ.
Então, você veja, se esses mandados fossem cumpridos, o nosso sistema carcerário ele explodiria, porque não há local físico para tantas pessoas. Mas essas pessoas que possuem um mandado de prisão expedido, elas têm uma vítima na outra ponta. Então, vejam que esse número é muito difícil de definido, de chegar. Eu estou colocando uma estimativa segundo esses dados que já existem, mas a gente não tem certeza desses dados, porque o Brasil, infelizmente, o nosso parlamentário e o nosso governo, e eu digo governo independentemente da sigla partidária que está à frente do executivo, isso porque isso é um problema histórico, ele não se importa com essas vítimas. Eu sou juíza há 21 anos, faz 26 anos que esse artigo está na Constituição Federal, esperando ali que alguém, algum parlamentar, queira, tenha essa iniciativa, mas mesmo assim, se o parlamentar tiver essa iniciativa, ele não pode concluir esse projeto de lei, porque vai ter vício de origem, já que vai ter despesas para o governo. É um plano, é um projeto de lei que vai gerar despesas. No entanto, se isso vier da iniciativa popular, com esse movimento que eu estou encabeçando junto com a Estrela de Isabel, eu tenho certeza absoluta que o Congresso não poderá se furtar a fazer essa análise, até porque ele é responsável por essas pessoas, já que o governo federal junto com o Congresso são os responsáveis pela elaboração e recebimento dos impostos, que nós poderemos então estar comentando um pouquinho mais sobre isso.
Esse artigo está lá na Constituição, só que ele não está regulamentado.
Exatamente.
Exatamente. E quantos artigos, estão na Constituição hoje que não estão regulamentados, Estão ali só porque foram criados e precisam dessa iniciativa
popular, eu penso, para ter legitimidade. Sabe, e fazer a coisa acontecer, como aconteceu com a lei de ficha limpa, como aconteceu com a lei de crimes hediondos, que só aconteceu por iniciativa popular, porque o congressista não vai ter muito interesse nesse tema.
E esse dos crimes hediondos depois de uma morte, ele não veio antes para solucionar um problema,
Então, talvez amenizar. Vejam que essas iniciativas populares, elas partem sempre de uma tragédia. A tragédia de uma morte, hoje em pauta a tragédia da ausência de política pública à vítima de crime, e a tragédia da corrupção, que justificou a elaboração da lei da ficha limpa. Então nós somos um país de pessoas doentes, sem qualquer assistência, e um país cheio de discurso, nenhuma ação positiva, concreta, que realmente encaminhem uma solução para esses problemas e que falem em defesa dessas pessoas carentes e vulneráveis que não são vistas por ninguém.
E grande cobrador de impostos, né, que teria esse dinheiro, teria algum valor para criar algumas políticas públicas que fossem beneficiar a todos.
Sem contar que todos nós somos vítimas de um calote do governo, de todos os governos e do Estado, porque pagamos imposto e ele não nos retribui com os serviços dignos que nós merecemos.
Essa é a realidade, né? E a gente fala, então, desse projeto, para se ter uma ideia, quantas, né, mil ou milhões de assinaturas vão ser necessárias para encaminhar esse projeto ao Congresso?
Eu digo que o Estado, ele facilita tudo, né? Principalmente o exercício da nossa democracia, pseudo-democracia, porque na hora que você quer ouvir o povo falar, você não dá condições fáceis para ser ouvido.
Tudo é dificultado, né?
Tudo é dificultado. Então, a assinatura desse abaixo-assinado, ela precisa ser material, no papel, com o título de eleitor. Então você começa a refletir por que nesse país em que cada pessoa tem no mínimo 3 aparelhos celulares, porque essa é uma pesquisa oficial da Anatel, e tem televisão, e tem aparelho, computador em sua casa, é um dos países mais informatizados do mundo. Nesse país que é democrático, que isso também está na Constituição, não se aceita o Congresso não aceita a assinatura virtual.
Virtual não aceita.
Não aceita. Então, isso traz um fator de dificuldade para a gente que está buscando essas assinaturas. Mas, em contrapartida, ela traz um saldo positivo, que é uma... é um contato nosso com o público, ouvindo das pessoas o quanto é importante. Sim. Essa assinatura e o quanto as pessoas estão assinando esse abaixo-assinado, conscientes da falha do Estado e conscientes de que essa vítima precisa de ajuda. Essa vítima, que pode ser a pessoa que está assinando o abaixo-assinado, pode ser você, pode ser eu a qualquer momento.
A aceitação está sendo grande, então.
Está sendo grande. A partir do momento que você consegue explicar isso para as pessoas... e que a pessoa não te repele, porque quando elas pensam que é mais uma ação política partidária, há uma rejeição natural. E é muito triste isso, sabe? É muito triste essa constatação. Mas quando elas percebem que isso está sendo uma iniciativa do próprio Poder Judiciário, que à frente está uma pessoa que não é candidata a nada, que o único objetivo é o bem da sociedade e principalmente que essa pessoa e esse movimento, ele tem o apoio de uma instituição não governamental que também se preocupa com as pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente tem conseguido bastante atenção e uma adesão muito grande dessas pessoas.
E tem algum prazo imposto para que esse projeto, né, para que essas assinaturas sejam colhidas ou não?
Nós fixamos um prazo para nós, né, sem contar o mês de maio, mais 4 meses, ou seja, até setembro, no máximo, nós queremos ter um número suficiente de assinaturas para chegar, então, ao Congresso Nacional de caminhão, porque queremos levar caixas e caixas de abaixos assinados para protocolizar isso, e com uma cópia que vai direto ao Palácio, né, para Dilma, ou para quem estiver no seu lugar, enfim, que... Bom, setembro ainda, a eleição é no mês seguinte, mas para Dilma, então, fazer alguma coisa, se é que ela vai ter tempo de fazer algo ainda.
E também a gente deixa aqui muito claro que esse projeto é para o Brasil inteiro. Então, quem tiver familiares aqui na nossa região, também ajude a compartilhar essas informações que hoje estão no site, né, soniamorosoterres.com.br, no Facebook, também porque vai precisar de assinaturas de mais localidades, né, do país.
Sim, nós precisamos de 1% da assinatura do eleitorado nacional, divididos em pelo menos 5 estados do país. Usamos como estratégia de planejamento desse nosso trabalho sair de Santa Catarina muito fortalecidos para buscar menos adesão nos outros estados por uma questão de logística. Então, nós queremos em Santa Catarina mais de 1 milhão de assinaturas.
E lá no Congresso, depois que essas assinaturas chegarem, Eles têm algum prazo para votar ou não para apreciar?
Vai ser um segundo momento, vai ser também uma batalha muito grande, mas veja que a lei de ficha limpa foi aprovada em 45 dias.
Muito rápido.
Muito rápido, porque graças ao trabalho fundamental que é o da imprensa, nós vamos conseguir que o congressista tenha, se não teve até agora a sensibilidade, mas que tenha ao menos responsabilidade de dar uma resposta a essa população que está contribuindo, assinando esses documentos.
Doutora Sônia, então o artigo, né, que a gente está conversando aqui é o 245 da Constituição.
Isso.
Né, é ali que... Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que contempla, né, nesse artigo. É esse amparo às vítimas ou tem
isso,
mais algum ponto ali nesse artigo?
Não, o artigo ele é bem objetivo, tanto que um abaixo-assinado ele pode ter somente um pedido.
Uhum.
Um pedido. Então, ele diz que o poder público deverá regulamentar uma lei que ampare a pessoa carente que foi vítima de um crime doloso. Quando a Constituição foi feita, esse artigo, inclusive, ele teve uma falha de redação muito grande, porque ele fala em herdeiro e dependente da vítima, e não fala da vítima, como se a vítima, mais uma vez, não existisse. Então veja que é mais uma situação que precisa ser corrigida pelo Congresso.
E também é um ponto que depois, no segundo passo,
no segundo momento, precisa ser analisado, exatamente.
Doutora Sônia continua aqui conosco, agora são 18 horas e 26 minutos. No próximo bloco, a gente vai falar mais sobre o projeto, então, Justiça, Direito de Todos. Estamos de volta com o Café Debate, agora são 18 horas e 30 minutos. E nós continuamos aqui a nossa conversa com a doutora Sônia Moroso Terres, que é a juíza da primeira vara criminal aqui de Itajaí. Nós estamos falando então do projeto, né, encabeçado pela doutora Sônia aqui, Justiça, né, para Todos. E a gente vai falar também, porque essa semana é muito importante, que é de 12, hoje a 16 de maio, tem a semana de apoio à vítima de violência, mulheres de campo e também, né, combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É um assunto que a gente está falando aqui, que engloba violência, né, doutora Sônia?
Exato.
E também tem uma programação bem extensa, bem bacana, para as pessoas participarem e conhecerem mais, né?
Tem. Nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres no Governo do Estado, através da Coordenadoria Estadual da Mulher, que tem na coordenação a dona Jane Schmidt, e junto com Estrela de Isabel e com BEMI, Ação para a Juventude. E nós temos, a partir de hoje, ficou no pátio da Igreja São Vicente, aqui no bairro São Vicente, uhum, mesmo, aqui, uhum, em Itajaí, o ônibus, que é um ônibus todo equipado para atendimento das vítimas, e toda a equipe da Estrela de Isabel e da Combeme, orientando as pessoas, as pessoas que transitavam ali nas ruas, orientando os lojistas, enfim. Quanto a essa questão do abuso sexual, que dia 18 agora é o dia do combate, né, específico, criado por lei, dia do combate à exploração e abuso sexual de criança e adolescente. E dando orientações também às mulheres vítimas da violência doméstica e familiar, e também coletando assinaturas para esse nosso abaixo-assinado. E é interessante colocar que amanhã esse ônibus estará, a partir das 14 horas, na Capela de Salseiros, orientando todas as pessoas ali. E quinta-feira, na Escola Maria Perpétua Vieira, no quilômetro 12,
uhum,